Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi, e nessa segunda-feira, 20 de abril de 2020, nós vamos falar mais uma vez do desempenho do mercado e os principais indicadores econômicos divulgados. Um dia em que o petróleo variou negativo, ou seja, aliás, teve o preço negativo, né? Para conhecer melhor a história, fica com a gente. Essa é a análise do dia. O podcast do Sicredi. Bom, e já falando, né? Acho que não tem como ser diferente, né? Explicar como é que um ativo pode ter preço negativo. Na verdade, o que acabou acontecendo é que todo mundo ficou lotado de barril de petróleo, não tinha mais onde colocar tanto barril, e os vencimentos futuros, né, de primeiro contrato, que acabam sendo muitas vezes a referência do mercado, né? Na verdade, é a referência do mercado, sempre o primeiro vencimento do mercado futuro para commodity. E acontece que quem tinha comprado esses papéis e não esses barris e não tinha onde colocar, estava pagando para alguém levar esses barris, né? Então, do ponto de vista prático, as petroleiras e mesmo, né, os distribuidores, os governos não tinham mais onde colocar petróleo. E isso fez com que durante o dia o barril do petróleo, que abriu em 12 dólares positivo, chegou a operar em menos 38 dólares o barril. Agora, no fechamento, né, que a gente está gravando o podcast, está em torno de 6 negativos o primeiro vencimento do barril de petróleo, né? Quer dizer, uma loucura o que está acontecendo nesse mercado depois da guerra de Arábia Saudita e Rússia, que produziram muito, né? E combinado com a forte queda da demanda causada pelo coronavírus, gerou aí entupimento, né, nos estoques, né, nos locais de estocagem, né? Então, navios lotados, estoques estratégicos lotados, realmente um problema bem sério. Né? E esse dado, né, esse evento acabou contaminando as bolsas globais, que não tinham uma razão para começar mal o dia. Pelo contrário, até as bolsas europeias e a de Londres operavam no positivo antes do episódio envolvendo o petróleo, mas depois, né, as bolsas americanas fecharam no negativo, com o Dow Jones caindo 2,4%, Nasdaq caiu 1,2% e o S&P caiu 1%, lideradas aí principalmente pelo setor de energia, que sofre com essa queda acentuada do barril do petróleo. Aqui no Brasil, a gente poderia até imaginar que o racional lá de fora poderia acabar imperando aqui dentro do Brasil, mas um pregão, né, de volta pré-feriado, a gente poderia imaginar uma certa cautela, mas a bolsa acabou respondendo bem, especialmente no final do dia, quando as bolsas americanas começaram a ensaiar uma melhora. O Ibovespa acabou tendo um desempenho mais favorável. Ainda dentro do cenário brasileiro, nós vimos o real se depreciando 1,6% e a curva de juros brasileira caindo acentuadamente na ponta curta da curva, né? E aí o câmbio parte refletiu essa piora no cenário de petróleo, que acaba afetando um pouquinho a gente. Não é o commodity determinante da gente, mas acaba afetando. E na curva de juros, né, as declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos, e do secretário de política, do diretor de política econômico, né, o Fábio Kanchuk, inspirou quedas acentuadas, né? Talvez a parte mais importante das declarações foram no sentido de que os membros do Copom reforçaram a ideia de que um quantitative easing, um afrouxamento quantitativo, que é a compra de títulos em larga escala, eles têm mais eficiência quando os juros já caiu tudo, né? Isso tem uma ideia de que aquele Tom Hawkes que nós conversávamos aqui nesse podcast, inclusive, de dizer, olha, a gente está vendo que tem condições do juro cair mais, mas o presidente do Banco Central insiste naquela teoria de que pode se tornar disfuncional a queda de juros. Num momento como esse, fazia a gente imaginar que os juros não poderiam cair tudo aquilo que a gente esperava, que nossos modelos mostravam, né? E ao dizer isso, parece que eles estão olhando e dizendo, olha, agora, né, tem que usar juros também. Se isso é verdade, gente, né, A gente pode ver até quedas muito mais acentuadas da que houveram. Os mercados na parte curta, no trecho de um ano, caiu entre 10 pontos base a 30, levando os juros aí de um ano para níveis próximos a 2,75, né, ou perto disso, um pouquinho acima disso, que dá praticamente a precificação de mais um ponto de queda na taxa de juros nas próximas reuniões, indo ao encontro aí do nosso cenário básico, que já era de 2,75. Agora, na nossa visão, essas declarações fazem a gente pensar se de repente o nosso cenário não tem que cair mais, porque a gente já conversou aqui que nossos modelos mostram que tem capacidade para levar para 1,5, né, os juros no Brasil frente a uma queda de atividade na casa de 4%, que é o que a gente projeta. Então, nesse sentido, a gente acredita que seja importante acompanhar agora as próximas declarações. Em seguida, nós vamos ter nas próximas semanas as reuniões do Copom. Então, é muito importante a gente acompanhar, porque ali pode ser o momento em que o Banco Central vai reforçar a visão dele de que existe espaço para cortes mais agressivos de taxa de juros, e isso seria muito benéfico para a recuperação da economia pós-coronavírus. E esse tom de baixa na taxa de juros brasileira acabou ensejando também uma depreciação do câmbio que acabou fechando em R$ 5,31, junto com o cenário de petróleo. No cenário político, né, aqui brasileiro, nós vimos a tensão entre executivo e legislativo subir durante o final de semana, né? Nós vimos aí passeatas pró AI-5, intervenção militar, etc. Mas isso acabou não tendo repercussão efetiva no mercado. Na abertura chegou a subir, né, por conta de uma possível ruptura institucional ou alguma coisa nessa magnitude, mas ao longo do dia os dados, né, a queda do barril do petróleo, somado aí ao discurso dovish por parte do Banco Central, reforçaram a visão de que os juros são para baixo. Isso acabou também segurando a curva longa de juros, né? A gente fala aqui que é muito importante observar, né, esse avanço dos problemas entre executivo e legislativo, porque uma descoordenação pode acabar minando a agenda de reformas pós-coronavírus. Então era essa a nossa análise do dia, podcast do Sicredi, e nós esperamos, né, vocês escutando a gente aí no próximo podcast. Na quarta-feira. Vai ser um prazer falar com vocês mais uma vez. Uma boa noite e até a nossa próxima encontro.